Muito boa tarde. Agora sim já temos coro, já tínhamos anteriormente. Podemos já iniciar a nossa reunião. Já temos coro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sim? Damos assim início à nossa reunião. Temos quórum, quer de membros da comissão, quer de grupos parlamentares também. Desejando votos de bom trabalho, iniciamos a nossa reunião com o ponto 1, ou seja, a primeira parte, sabendo que depois temos as duas audições, quer com o Sr. Presidente da ANAF, quer com o Sr. Secretário de Estado. O ponto 1 será... Assim não consigo. O ponto 1 é apreciação e votação das atas 20 e 21, relativamente ao dia 20 e 22 de setembro. Se não houver intervenções, coloca à votação. Não há intervenções, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do relatório final da petição 9, em defesa do Parque das Gerações contra a proposta de alteração 308 do PDM de Cascais, cuja relatora era a senhora deputada, foi a senhora deputada Maria Gabriela Fonseca, do PSD.
Senhora Presidente, nós gostaríamos de utilizar a prerrogativa do adiamento por uma vez, por favor.
Muito bem, portanto será agendada para a próxima reunião. O ponto número 3, que é a apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 144 do PSD, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial do Decreto-Lei 80 de 2015, de 14 de maio, cuja autora do parecer é a deputada Isabel Guerreiro. Tem aqui um erro a mais. Tem um D a mais.
Muito bom dia, boa tarde, neste caso à Senhora Presidente e a todos os colegas. Nós tínhamos pedido para não se colocar na ordem de trabalhos porque sabíamos que esta semana não estaria cá para a Isabel Guerreiro, que ela está no Ruanda.
Oh, senhora deputada, mas a agenda já tinha saído. Pronto. Quando saiu esse pedido, portanto...
Nesta circunstância também pedimos o adiamento, porque sabíamos, de facto, que objetivamente ela não poderia estar cá para apresentar.
Muito bem, nestas circunstâncias o que acontece muitas vezes é, quando não está a deputada relatora, poder ser outro deputado a apresentar. Quando não, portanto, utiliza-se a prerrogativa de poder adiar, será agendada para a próxima reunião, até porque este projeto de lei, salvo erro, tanto já é de junho, se não me engano, e, portanto, a mesa, e já aguardar este esclarecimento, a agenda é feita pelas iniciativas, tanto que os serviços têm, que faz essa proposta de agendamento, tanto a mim ou a algum, tanto ao vice-presidente, aos vice-presidentes, e, portanto, é assim nessa condição que sai, sabendo que esta já tinha saído, ainda para mais saiu dentro do prazo legal. Sim, porque o agenda foi solicitado porque já era de junho esta iniciativa. Então passamos ao, portanto, será agendada para a próxima reunião. No ponto 4, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 232 do PS, que precede à alteração dos limites territoriais entre a freguesia de Caranguejeira, município de Leiria, e a União de Freguesias de Matas e Cercal, do município de Orém, e cujo autor do parecer é o Sr. Deputado Firmino Marques, do PSD.
Boa tarde a todos, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este parecer, primeiro devo registrar os agradecimentos aos técnicos que elaboraram, quer a nota técnica, quer que colaboraram na emissão do parecer. Chegou na sexta-feira. Afastar? É a vitamina que anda a tomar, é a laranja. Portanto, é um conselho que deixo. A vitamina que eu tomo é laranja pura. Portanto, engrossa a voz também. Posso continuar então, Sra. Presidente? A nota técnica chegou na sexta-feira e foi, penso que, atempadamente entregue a todos os seus deputados e suas deputadas, que devem ter lido quer a nota, quer o parecer. Deixo ficar os agradecimentos para os serviços que colaboraram nestas informações importantes para o documento que vos é apresentado. Dou nota apenas dos considerandos deste parecer, que releva que a 20 de julho de 2022 deu entrada na Assembleia da República o projeto de lei que estamos a observar, que procede à alteração dos limites territoriais entre a freguesia de Caranguejeira, município de Leiria, e a União de Freguesias de Matas e Cercal, município de Ourém. Eu gostaria de dar uma nota para uma imprecisão que está quer no início da nota técnica e que se refere tão somente apenas ao município, ao distrito de Caranguejeira, que não é o distrito de Santarém, mas que é o distrito de Leiria. Portanto, Caranguejeira, município de Leiria e distrito de Leiria. Portanto, a correção é para esta imprecisão, que no documento técnico apenas está na introdução e na sua página 6, quando refere também quer uma freguesia, quer outra, relativamente aos municípios e ao distrito, está já devidamente correto. Portanto, era esta imprecisão que pedia que relevassem e, de facto, dar então nota que este documento reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. O presente projeto de lei pretende objetivamente redefinir a delimitação administrativa territorial entre a freguesia de Caranguejeira, do município de Leiria, distrito de Leiria, e a União de Freguesias de Matas e Cercal, do município de Ourém, distrito de Santarém, que está relacionada com uma operação urbanística a decorrer no prédio rústico, sítio em Vinhal do Vale Sobreira, de Cima, Vale Sobreiro e Campina, na Caranguejeira, tendo ambos os municípios verificado existir a necessidade de ajustar a descrição do terreno à realidade predial e às construções recentes no local. Os limites administrativos territoriais entre as freguesias constam nos anexos. O anexo 1 estabelece a lista de coordenadas do limite administrativo. O anexo 2 estabelece a representação cartográfica também do limite administrativo. Os três artigos da iniciativa são relativos, primeiro, ao objeto, aos limites territoriais e à sua entrada em vigor, prevista para o primeiro dia do terceiro mês posterior à publicação da lei a aprovar. Nos termos disposto do artigo 249 da Constituição, a criação ou instituição de municípios, bem como a alteração da respectiva área, é efetuada por lei, sendo precedida de consulta dos órgãos das autarquias abrangidas, que o foram, quer as assembleias de freguesia, quer os municípios, foram consultados e chegaram unanimemente a acordo. Como sabem, quem está ligado a esta tipologia de territórios, há sempre muitos problemas com as limitações de fronteiras. E há aqui sorrisos, porque cada um de nós tem, portanto, no seu município, um problema de delimitação de fronteiras entre as freguesias. Aqui há unanimidade na observação, o que se apraz registar e está relevado, de facto, no parecer. A opinião do deputado autor do parecer neste momento prescinde dela e a emitir qualquer consideração política sobre o projeto de lei em apreço será em plenário se for validado este parecer. Nas conclusões relevava a Comissão de Administração Pública, Ordenamento e Território do Poder Local, a nossa 13ª Comissão, tem o parecer de que o projeto de lei em apreço, ao reunir todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, eu aproveito para relevar que estão devidamente hierarquizados e são completos, na sua fundamentação e cumprindo o estipulado na lei formulário, pode ser remetido para discussão e votação em plenário, tal como preceitua a lei no seu disposto número 1 do artigo 136 do Regimento da Assembleia da República. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E antes de passar a palavra, de dizer que consta-me que no próprio projeto de lei também vinha essa imprecisão da troca tanto do distrito.
Aproveitamos então, e fazemos a retificação de vida. Muito obrigado.
Muito bem. Dou a palavra.
Muito obrigada, Presidente. É apenas para saudar o Sr. Relator, o Sr. Deputado Firmino Marques, e agradecer desde logo a identificação dos lapsos materiais que foram detectados e que também se irá sanar. Este projeto está também já agendado para plenário sem tempos e, portanto, é algo que, como referiu, é desejado pelas todas as entidades envolvidas, junto à Assembleia de Freguesia, Câmara e Assembleia Municipal, e, como tal, sem mais delongas, é importante que o mesmo possa fazer o seu caminho. E saudar, obviamente, o relator pelo parecer, pela forma também sempre impactante com que o apresenta, e destacar, obviamente, a importância destes pequenos, grandes projetos, porque parecem coisas muito pequenas ou de pormenor, mas fazem a diferença na vida das populações, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista do seu sentimento também de pertença, e, portanto, são projetos que nestas questões de alterações territoriais são importantes resolvermos de forma consensual, porque precisamos de cada vez mais de paz social, e este projeto também é importante nessa perspectiva. E, por isso, saudar mais uma vez o relator pelo relatório, pelo parecer que aqui nos trouxe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno.
Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Em relação a este parecer, primeiro saudar o Sr. Deputado António Firmino pelo parecer elaborado. Entretanto, de acordo com a nota técnica, e eu não sei se foi, porventura, alguma falha nossa na agilização dos documentos e na recepção dos documentos, mas a nota técnica refere à necessidade dos parceiros que foram solicitados pela 13ª Comissão às juntas de freguesia e assembleias de freguesia envolvidas neste processo. Eu não sei se, entretanto, foi algum lapso, ou se já recebemos, se não recebemos, se existem os parceiros remetidos ou solicitados pela nota técnica.
Bem, foram solicitados e ainda não foram enviados. Era só. Muito bem, não sei se o grupo parlamentar do autor do parecer pretende alguma observação. Caso não, coloco à votação. Sim, tem que ser votado. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. No ponto 5, temos a distribuição da seguinte iniciativa, que é um projeto de lei 277 do Bloco de Esquerda, pela valorização salarial dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a quarta alteração ao Decreto-Lei 47/2013, cujo deputado será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Digo já que será a senhora deputada Fátima Fonseca.
Muito bem. Muito bem, fica registado. Nos outros assuntos, tenho aqui um ponto. No ponto 6, tenho os outros assuntos e tenho aqui uma questão para colocar também à vossa consideração, que é o seguinte: porque a agenda já tinha saído, mas a Comissão já recebeu, já nos foi distribuída, a proposta de lei 37 do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 2022-2026. E a 38 do Governo também, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, cujos deputados, portanto, será distribuído ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Grupo Parlamentar do PSD. Se perguntam porquê, se bem se lembram, tinha ficado aquele princípio nesta comissão de que as iniciativas que viessem do Governo, tanto que o PS, tanto não seria o PS a apreciá-las. Portanto, julgo que não, continuamos com esse princípio. A minha questão é esta. Entretanto, chegou um mail também da COF, sim, da COF, a dizer tanto que os nossos... E passo a ler. No âmbito da apreciação da proposta de lei 37 e da proposta de lei 38, vimos solicitar, nos termos regimentalmente previstos, a elaboração do parecer das comissões sobre as referidas propostas de lei, a incluir nos relatórios da Comissão de Orçamento e Finanças e que os mesmos nos sejam remetidos até ao dia 25 de outubro pelas 18 horas. A minha questão é esta. Uma vez não estava na agenda, mas se entenderem que fica já distribuído, que depois será enviado pela Comissão. Acho que ainda não foi. Portanto, será enviado pela Comissão. Portanto, essa era uma questão. Portanto, fica já distribuído. E a segunda questão era... Podemos fazer o agendamento da nossa reunião, porque para ser remetido até ao dia 25, e sabendo que... Deixa-me cá ver. Deixa-me lá. Certo. Porque se não fosse, tanto, se não fosse feita a distribuição hoje, tanto, só no dia 19, porque dia 17 e 18 são as jornadas parlamentares do PSD. Portanto, a minha questão era, se hoje ficasse já distribuído, poderíamos agendar para a nossa reunião para dia 19, antes do plenário, à hora que assim eu entendesse. Admito que durante essa manhã possam decorrer muitas, muitas comissões, né? Para depois podermos enviar dentro do prazo que nos solicitam. Sim, mas também podemos reunir a 19, a menos que seja muito apertado. Portanto, primeiro, fazemos já hoje a distribuição das iniciativas pelos dois grupos parlamentares. Há alguma oposição? Pronto. Então, mesmo não estando tanto na agenda, tanto, desde que seja aprovado por todos, portanto, ou seja, a lei que aprova as grandes opções do plano para 2022-2026 seria para o grupo parlamentar do Chega. E o 38, a proposta de lei 38, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, será para distribuir pelo grupo parlamentar do PSD, correto? Muito bem. E a nossa reunião, pergunto, se entendem que devemos agendar a reunião para dia 19, ou no limite, se poderá ser no dia 25, sabendo que temos até às 8 horas para enviar. É como entenderem. Podemos marcar para dia 19, portanto, e ficar estas duas iniciativas para dia 25. Temos tempo no dia 25. Sim, tudo a deixar a vossa consideração. Sim.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Eu parece-me que é mais sensata essa sugestão que a senhora Presidente acabou de referir, uma vez que temos aqui alguns projetos de lei pendentes, enfim, de serem apreciados os seus relatórios, portanto, poderíamos fazer a reunião dia 19, e poderíamos depois fazer a reunião já para esta iniciativa no dia 25. Parece-me mais sensato, mais prudente, e pelo menos não ficamos com trabalho acumulado para o orçamento. Muito obrigado.
Da parte do PS, nada a opor, de um ponto de vista de pragmatismo, para quem tem que fazer um parecer desta dimensão, tem alguma complexidade, e portanto, de um ponto de vista de data, parece-me o dia 25 mais oportuno. E no dia 19 uma reunião para limpar as pendências que possamos ter. Portanto, também nos parece correto e adequado, mas amanhã também temos reunião de mesa e coordenadores, onde este assunto também podemos fechá-lo completamente.
Sim. Então, formalmente, fica já distribuído hoje ou podemos fazê-lo na reunião do dia 19?
Nós não queremos até o final do dia. Sim. E,
muito bem. Vai estar. Em caso da alternativa, olha o mesmo. Muito bem. Então, assim sendo, terminamos esta reunião. E às 15 horas temos o senhor Presidente da ANAF.
Senhora Presidente, não percebi como é que ficam as coisas.